Família Podcast. É família? Bom demais!
Olá, amigo ouvintes! Aqui é o Fred, dando um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham o nosso podcast. Hoje estaremos fazendo a segunda parte do nosso podcast especial Inteligência Artificial e Psicologia. Além do nosso terapeuta de casal e família, Sebastião Souza, estamos também com um convidado especial, o professor doutor Flávio Melo. Flávio Melo possui graduação em Engenharia de Computação, mestrado e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação. É professor associado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, Sebastião! E aí, tudo bem do seu lado?
Tudo tranquilo, Fred. Que tranquilo fazer essa segunda parte do nosso podcast Inteligência Artificial e Psicologia. E aí, Flávio, muito sonho no Rio, prenderam o teu governador. Como é que está a história por aí?
Boa tarde para vocês. Tudo bem aqui, o sol saiu, o frio está começando a ir embora. Né? Acho que as coisas todas ruins estão indo embora.
Então vamos lá, gente. Vou recapitular aqui. No podcast anterior, nós discutimos a relação entre a inteligência artificial e a psicologia. O Flávio falou pelo lado dele, da inteligência artificial, e o Sebastião pelo lado dele, da psicologia. Hoje eu quero entrar naquele sistema que nós conversamos, naquele que vai funcionar, quero falar sobre isso. Então, Flávio, direto para você. Você trabalha com modelos matemáticos e estatísticos. Como é que a gente pode medir grau de maturidade emocional de uma pessoa usando esses modelos matemáticos e estatísticos?
Bom, Fred, a gente, na verdade, acredita, né, que mensurar esse grau de maturidade emocional de uma pessoa é algo que é possível e que a gente tá, é justamente o que a gente está tentando fazer. A gente usa, que é o método sistêmico vincular. A gente usa esse método para extrair o que chamamos de padrão de funcionamento mental. E esses padrões de funcionamento, eles agrupam o que são aspectos afetivos, cognitivos e comportamentais, e que, usualmente, esses três sujeitos caminham juntos. Né? Então, com isso, uma vez que a gente captura esse padrão de funcionamento mental, a gente consegue associar uma estratégia de gatilho que é disparada quando esses padrões são justamente percebidos. É. Aquelas lógicas mais ricas, expressivas, das quais eu falei no post anterior, né, que trabalham com probabilidade, que trabalham com valores que vão além do sim e não, podem trabalhar com não sei, podem trabalhar com muitos outros valores, ou que trabalham com coisas que podem ser verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Tá? Essas lógicas, a gente traz elas, né, para utilizar e empregar elas na hora de enquadrar essa forma de agir e de pensar do indivíduo segundo esses padrões de funcionamento mental.
Ok. Né?
E aí, em seguida, essas estratégias de gatilho são justamente as responsáveis por sugerir o que deve ser feito uma vez que aquele caso específico acabou de ser caracterizado. Então, a gente dispara uma ação. Então, a gente tem uma percepção, né, um processamento no meio, né, e uma ação que é tomada em função do que aconteceu.
Pô, bem legal. Sebastião, no artigo de vocês, aliás, amigo ouvintes, eu vou deixar um link aí no nosso podcast para aqueles que estiverem interessados em ler o artigo, tá? Vai vir um linkzinho lá. Sebastião, existe no seu artigo, no artigo de vocês, uma citação ao método sistêmico vincular. É aquele que você trabalha com famílias, casais e indivíduos. É a sua praia. Como é que surgiu a ideia de que esse trabalho poderia ser informatizado? E mais, né? Como é que surgiu a ideia de ser informatizado através da inteligência artificial?
Bom, primeiro é o seguinte, Fred, olha só. Acompanhando essa linha de raciocínio do Flávio, a gente entende o seguinte. Se você tem um trabalho terapêutico, alguns métodos, alguns procedimentos e algumas técnicas, provavelmente você vai procurar ferramentais ou recursos computacionais para exatamente estruturá-los e programar, se for o caso, torná-los computáveis. Esse é o primeiro ponto. E esse método tem batalhado, ele existe desde 2010, e eu parti do seguinte princípio, né? A psicologia não é diferente das demais ciências. Ou seja, toda ciência, quando ela sai para fazer uma investigação, quando ela sai para fazer uma pesquisa empírica, ela parte à procura de um determinado padrão, né? Então, você coloca muito claramente isso, assim, quando você pensa na questão de um diagnóstico de câncer, né, por um programa que, de repente, faz diagnóstico de câncer de mama, eles estão procurando um padrão, né, os protocolos que você chega através de sinais e sintomas que chegam a um diagnóstico mais efetivo, mais eficaz da questão do câncer. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui mapeando alguns comportamentos, né, e esses comportamentos me davam a ideia de que, assim, aquilo que era possível ser mais trabalhado, programável com os procedimentos algorítmicos, eu mapeava isso através de algumas ferramentas que eu vou falar daqui a pouquinho, e aquilo que não estava em singularidade, você ia para os procedimentos heurísticos, que a gente já falou alguma coisa aqui. Então, o que era a ideia? Era compor o que eu posso trabalhar em termos de algoritmos e aquilo que eu posso trabalhar em termos de processo heurístico, que é onde eu trago essas incertezas, essa imprevisibilidade. Então, o que eu fiz? Eu, de alguma forma, tentei identificar algumas ferramentas, né, que é do trabalho terapêutico, tanto da terapia familiar como da terapia breve, que eu pudesse, de alguma forma, junto com o Flávio, através da inteligência artificial, digamos, tornar isso computável, né, ou informatizar. Então, o que eu peguei? No método sistêmico vincular, eu tenho lá, primeiro momento que eu vou fazer esse método, eu levanto uma hipótese, né? Eu crio uma hipótese, né? A partir dessa hipótese, eu vou criando alguns outros procedimentos que eu vou tentando achar nas famílias, nos casais, nos indivíduos, uma outra ferramenta, a missão familiar desse indivíduo, a matriz familiar, uma ferramenta chamada genograma familiar, que nada mais é que a árvore genealógica das famílias. Essas ferramentas, elas têm um início, meio e fim e um propósito. Com isso, eu propus ao Flávio que a gente pudesse, juntos, discutir a possibilidade de informatizar esses procedimentos. Então, nesse sentido que foi possível, ou seja, a composição do trabalho daquilo que era mais ou menos taxado como exato, né, uma técnica, um procedimento, ou o próprio método em si, e aquilo que era possível a gente captar através da pesquisa, dos trabalhos, das singularidades, das individualidades dos indivíduos.
Ok. Flávio, vocês construíram um aplicativo e ele tem o nome de Meet Yourself, né? Conheça você mesmo, né? Ou se conheça, autoconhecimento. Eu queria que você falasse um pouco desse aplicativo.
Sim, Fred. O Meet Yourself, ele é um sistema de terapia breve que usa inteligência artificial para descobrir o grau de diferenciação do indivíduo e também o padrão de funcionamento mental dessa pessoa. Com essas descobertas, a gente pode realizar recomendações e propor exercícios que ajudam esse paciente a se autoconhecer e evoluir na sua forma de agir. Então, o Meet Yourself, ele usa a lógica difusa para capturar um primeiro nível de dados sobre o indivíduo. Né? Em seguida, com essas informações, ele usa um algoritmo de clusterização que normalmente é empregado para o aprendizado de máquina supervisionado, né? Mas ele usa esse algoritmo de clusterização para agrupar, né, pessoas que têm padrões de funcionamento mental similares. Né? De modo que, quando um novo indivíduo se apresenta com as suas características, a gente olha essas características e verifica qual é o conjunto que mais se aproxima, né, e que a população desse conjunto mais se aproxima com as características desse usuário que está aparecendo, desse indivíduo que acabou de surgir. Né. Com isso, a gente consegue enquadrar e dizer assim, esse camarada pertence a esse grupo de pessoas que tem essa característica de padrão de funcionamento mental. Né. Então isso é a parte de clusterização para poder fazer o enquadramento do sujeito segundo o padrão de funcionamento mental da pessoa. Né. E aí depois vem, né, uma lógica de primeira ordem que possibilita dizer o seguinte: olha, dado que você pertence a esse grupo e esse grupo tem determinadas características, a gente associa uma dedução ou uma estratégia gatilho dizendo assim: olha, pessoas com essa característica ou com essas características específicas que você tem normalmente tem um determinado comportamento, normalmente tem determinadas dificuldades, normalmente tem determinados tipos de desconforto, né? Então eu vou dizer assim, olha, então já que você está nesse grupo, provavelmente você tem esse comportamento, essas características, essa problemática e esses desconfortos, né? Então eu tenho agora, né, algumas soluções que eu posso dar para essas circunstâncias, né? Então está aqui para você o resultado, né, do que seria uma proposição de coisas para poder melhorar, né, essa sua capacidade de se autoconhecer, e melhorar a sua forma de agir. Né? E aí o quarto item das tecnologias, para sendo mais específico, né, nessas tecnologias, é uma gramática geradora, que normalmente é utilizada em linguagens de programação para definir a linguagem de programação que vai ser construída. Né? A gente usa essas gramáticas geradoras para poder verbalizar as conclusões que o sistema tomou a partir dessa perfilização que foi feita e das estratégias de gatilho, que eu já sei que são as estratégias que eu tenho que propor para esse cara, né? Então a gramática geradora vai me ajudar a verbalizar essas coisas que agora eu descobri sobre você ou sobre esse indivíduo, né? E aí com isso ele vai textualizar, vai transformar isso num texto compreensível para um ser humano, para que ele possa ler, né, e tomar conhecimento do que o sistema propôs para ele. Então essas são as quatro tecnologias que a gente utiliza hoje, né? Lógica difusa, né, clusterização, lógica de primeira ordem e fechando com gramáticas geradoras. Basicamente é isso que são as ferramentas que a gente usa para desenvolver a ferramenta hoje no momento.
Então, Sebastião, como é que foi para você, na prática, diz aí, como é que foi transformar informações, fatos, acontecimentos para dados computacionais? Como é que foi isso aí para você?
Então, Fred, quando eu e o Flávio estávamos conversando, nós adotamos um modelo próximo do que a gente chama de, na computação, um sistema especialista. O que é um sistema especialista? É um software onde você procura um profissional expert em uma determinada área do conhecimento específica e você pega aquele conhecimento e leva para dentro da máquina para que você possa processá-lo, possa criar, de alguma forma, toda a engrenagem do programa de computador. Né? Pensando nisso, assim, você precisa dos chamados bancos de dados. Então, quando você quer informatizar, né, de repente, um banco de dados, você precisa de alguém que tenha esses dados em algum lugar. Então, um sistema especialista vai pegar exatamente esse profissional que eu falei. E aí, eu fiquei imaginando o seguinte, na parte clínica, né, a experiência que eu tenho semelhante aos dados do computador, eu tenho os relatos, né, relatos simulados, que quando a gente criou essa situação, pegou vários relatos simulados. Esses relatos, como os dados de um computador, na verdade, eles não servem para nada. Dados de um computador e relatos do paciente não servem para nada. A não ser que você contextualize isso, dê um grau de pertinência a isso, e aí, na computação, você passa, transforma esses dados em informações, e no consultório, o que você faz? Você pega os relatos e transforma essas informações em algumas propriedades da vida do paciente, da história do paciente, significativa. Bom, feito isso, a gente pega essas informações, contextualiza historicamente essas informações, como você, no computador, você também dá, tem uma linguagem que se chama processamento de linguagem natural, você empresta uma linguagem natural a esses dados do computador, com isso, esses dados passam a ter alguns ganhos significativos e contextualizados. Da informação, você vai transferir essas informações, tanto no consultório, né, para adquirir uma bagagem de conhecimento. Na máquina, você vai trazer esse conhecimento para ser programável na máquina. Com isso, você tem exatamente todo o processo, ou seja, o que estava na cabeça minha, enquanto especialista na área de psicologia clínica, eu peguei esses relatos, contextualizei esses relatos, transformei eles em informações e adquiri um conhecimento. A partir desse conhecimento, eu fui fazendo alguns processos, né, que o Flávio até citou algumas situações aí. Tipo, você cria um processo que a gente chama ou de abdução, ou de repente a questão da criar uma hipótese, e dessa hipótese você começa a procurar esse patronamento mental, seja das famílias, seja dos casais, seja dos indivíduos. Uma vez que você levantou essa hipótese, você pega o que a gente usa, um outro recurso que se chama um processo dedutivo. Você sai do geral, né, para o particular, ou seja, se uma família de um paciente que tem predisposição a uma dependência química, seja alcoolismo ou outra dependência química qualquer, na verdade, a gente diz assim, olha, deduzindo pelo histórico, a predisposição biológica hereditária dessa família, a probabilidade de um dos membros da família desenvolver esse vício ou essa compulsão é muito grande. Então, eu passo parto do geral da família, dizendo, olha, pode ser que um desses indivíduos desenvolva esse tipo de vício ou compulsão. Bom, criei a hipótese, a abdução, criei a dedução, e agora eu vou fazer os processos de inferência. A partir desse conhecimento que eu tenho, eu vou fazer inferência. Eu digo, olha, em famílias aonde existe um dos membros da família, ou a esposa, o esposo, ou um avô, que tenha um processo de dependência química, conforme eu falei, alcoolismo, ou, de repente, outro tipo de dependência química, eu posso inferir que algum desses membros tem grande probabilidade de repente, desenvolver esse vício. Então, nós estamos fazendo tudo isso, e de um jeito ou de outro, o que, que a gente foi percebendo? Foi percebendo que é o seguinte, a ideia era como criar essas perguntas para que a gente pudesse fazer todo esse processo para programar isso, né? Porque para a máquina, o mais importante é como você constrói essas perguntas, né? Então, a gente trabalhou, o Flávio estava falando um pouco das perguntas do aplicativo, trabalhou com perguntas gerais, né? Aquelas perguntas que traz a questão do estado civil, grau de escolaridade, onde mora e tal. Trabalhou com algumas perguntas mais seletivas, que a gente também vai pensando algumas coisas desse conhecimento da história do indivíduo. Trabalhamos com as perguntas mais interventivas, aquelas que já geram mudança, e perguntas recursivas, ou seja, nós estamos criando uma série de perguntas para fazer isso para a máquina, para que ela pudesse, de uma forma ou de outra, ela programar esses relatos que, aparentemente, sem essa estruturação toda, não daria para a gente jogar dentro da máquina e tornar isso computável. E, por final, o que a gente fez? A gente entende assim, é a forma que você faz de perguntar para a máquina. Se você perguntar algumas coisas para o Google, né, o que eu estou sentindo agora? Ele não vai te responder, hein? Ele não tem essa estrutura para isso. Então, se você perguntar aonde mora fulano de tal, quem é o cantor tal, ele vai te responder. Então, as perguntas deram base para a gente formatar esse processo como tudo.
Ok, perfeito. Flávio, eu sei que vocês estão já num próximo desafio aí, né? Vocês estão pensando em construir ou já estão construindo alguma coisa para entender como uma pessoa toma decisões. É isso mesmo? Fala um pouco disso para nós.
Pois é. Essa questão da racionalidade sempre surge no momento que se está discutindo essa ideia do perfil do tomador de decisões. A gente entende que o processo de tomada de decisão ele está longe de ser meramente racional. Tem um fator psicológico significativo envolvido nele. Então, no momento de tomada de decisão, a racionalidade divide a importância com processos automáticos do comportamento humano e com as percepções, os juízos e as emoções. Tá? Além disso, a mente humana tende a ser preguiçosa na hora de compreender informações sofisticadas. A pessoa acaba organizando uma massa complexa de informações para formular um problema, formular a solução de um problema, de tal forma que isso diminua seus esforços por a busca por uma solução, a partir de um determinado ambiente de estímulo ou um determinado cabedal de conhecimentos que ela tem. Né? Muitas vezes essa mente ela busca minimizar o esforço do ato de pensar, disparando alguns processos já conhecidos por ela. Normalmente, processos que são automáticos, processos que são homeostáticos, são saudáveis ou não. Então, dessa forma, entender a maneira como o indivíduo aprendeu a interpretar as coisas do meio em que ele vive é fundamental para entender as suas tomadas de decisão. Para nós, um desdobramento imediato do que a gente descobriu é escrever um método singular que assessora a tarefa de predizer o provável resultado de um processo decisório de um indivíduo. Né? Assim, o objetivo do trabalho que a gente está desenvolvendo no momento é descrever um método de predição que identifica um perfil de personalidade e um modelo de funcionamento da pessoa. Né? A identificação do padrão específico de uma pessoa, ela aumenta a capacidade de prever as ações dela. Né? Facilita a tarefa de induzir um comportamento a ela e possibilita que se possa colocar em prática um recurso conhecido como empurrão, é um recurso que em inglês chama-se nudge, né? E que ajuda, e isso acaba ajudando no trabalho de conscientização do paciente. Então, basicamente, essa que é a linha que a gente está seguindo no momento. É sair realmente de um padrão geral de funcionamento mental e agora individualizar, personalizar isso, né, para uma determinada pessoa, para um determinado paciente.
Perfeito. E do seu lado, Sebastião, para a gente encerrar, essa proposta aí de construir um software do perfil do tomador de decisões, qual é o seu trabalho aí? Fala para a gente um pouquinho sobre isso.
Então, Fred, seguindo essa linha de raciocínio do Flávio, a ideia é que a gente conseguisse se antever ou predizer como que esses aspectos emocionais interferiam na tomada de decisão ou na hora de fazer uma escolha do indivíduo, né? Pensando especificamente num padrão de indivíduo como consumidor. Então, nós tivemos fizemos algumas seletividades. Então, o que a gente entendeu? Existem algumas categorias que nós denominamos de categorias, que a gente diz assim, essas categorias representam o padrão de comportamento do indivíduo. Então, o indivíduo que tem uma autoestima baixa, ele se manifesta, em termos comportamentais, com algumas dificuldades, né? Se o indivíduo, de repente, é muito imaturo emocionalmente, provavelmente ele vai manifestar um comportamento de insegurança, de uma série de dificuldades de se tornar visível, de se promover, alguma coisa parecida. Então, nós criamos algumas categorias para que a gente pudesse, de alguma forma, mapear, né, para entender assim, olha, na hora que uma pessoa vai tomar uma decisão, o sistema de crença interfere, a autoestima interfere, né, o autocontrole interfere, a impulsividade interfere. Essas categorias, elas já eram conhecidas, essas quatro que eu citei. Porém, a gente criou, a partir daqui da clínica, junto com o Flávio, a gente foi mapeando isso, criamos várias categorias, se eu não me engano, por volta de umas 20 e poucas categorias, mas eu só vou citar algumas que eu lembro agora nesse momento. Por exemplo, uma categoria chamada entorpecimento racional. O que significa isso? A pessoa fica tão lógica, tão lógica, tão lógica, usando só a racionalização na hora de tomar uma decisão, que isso ela pode, né, cometer alguns equívocos, né? Uma outra categoria que eu lembro aqui, que a gente chama de, digamos assim, a dificuldade do indivíduo, né, de trabalhar um pouco o cenário da economia, do mundo inteiro, que momento tomar as decisões. Então, você, por exemplo, você não tem a gente chama de insensibilidade caótica, ou seja, o cara não tem uma noção do cenário como um todo. A gente criou uma outra parte que a gente chama de direcionadores. O que, que são direcionadores? Seriam aqueles nichos de mercado, né, onde você teria que estar atento que esse indivíduo, ao tomar uma decisão, teria alguns aspectos emocionais que iriam interferir. Por exemplo, se o indivíduo vai fazer um seguro de um carro, né, a gente criou lá uma categoria chamada apego ao risco. O que, que seria o apego ao risco? Aquele cara que ultrapassa os limites, tem consciência de repente, não pode fazer, mas faz, dirige bêbado e tal. Então, essa categoria tem um ponto lá, se for a questão do adquirir uma pólice seguro. Se for no plano de saúde, é outras categorias. Se for num serviço de cobrança de dívidas, também são outras categorias. Então, essas categorias, de alguma forma, elas, de um jeito ou de outro, vão contribuir para a gente identificar isso que o Flávio estava falando, o padrão de funcionamento mental e o perfil de um indivíduo na hora que ele vai tomar a decisão, fazer as suas escolhas, né? A ideia é que, de repente, daí a gente possa construir esse novo artigo, já está mais ou menos em fase de finalização, né? O software também já está sendo validado e, de uma forma ou de outra, sair daqui, sei lá, próximos 3-4 meses, a gente fechar esse artigo e, se possível, colocar esse software para rodar, entendeu?
Muito bom. Bom, amigo ouvinte, como vocês podem perceber, é um assunto vasto, né? Espero que vocês aí tenham gostado da segunda parte do nosso podcast. Um grande abraço a todos e, claro, espero ter vocês aqui no próximo podcast. Flávio, suas despedidas.
Gente, eu acho que a discussão foi muito legal, muito bacana, e eu espero, assim, que quando a gente tiver terminado essa segunda etapa do trabalho, a gente ter mais informação e mais bacana para poder discutir com vocês.
Sebastião, com você.
Oi, Flávio, muito obrigado. Fred, muito obrigado. Querido ouvinte, Esperamos que você tenha gostado, né? E no próximo podcast a gente possa trazer mais algumas informações. Deixe as suas dúvidas lá no familiapodcast.com.br para que a gente possa ir alimentando você de novidades que a gente está construindo por aqui. Um abraço para todos e boa semana para todo mundo.